adequado e a redução da dependência do endividamento bancário. Sublinhe-se que a empresa e a sua estratégia adquirem visibilidade global no seu setor de atividade, entrando no radar de novos investidores que dispõem de liquidez para financiar projetos de crescimento. Sabemos que ser uma empresa emitente tem responsabilidades e escrutínio mais exigentes, isso é uma vantagem em si mesmo, também pelo incentivo à crescente profissionalização da gestão. O mercado de capitais pode contribuir ativamente para o propósito de crescimento da dimensão média das nossas empresas, seja por via orgânica, seja por via de aquisições. E isso é muito importante para a estrutura empresarial nacional. Entendemos que a abertura do capital a novos investidores, através do mercado de capitais, pode ser compatível com a manutenção da autonomia estratégica na condução dos negócios pelos seus acionistas fundadores e empreendedores. Constatamos ainda que existe uma vaga de empreendedorismo de base tecnológica em termos globais e também no nosso país. Os mercados de capitais mais desenvolvidos têm revelado uma extraordinária capacidade de compreender o risco tecnológico e de apoiar estes projetos numa dimensão financeira sem precedentes. É fundamental participarmos nesta transformação. Por seu turno, o aumento extraordinário da importância do investimento sustentável do ponto de vista ambiental e social na estratégia de alocação de fundos por parte de muitos investidores internacionais abre grandes oportunidades às empresas nacionais que posicionam precisamente aqui a sua atividade e pretendem crescer. Senhoras e senhores deputados, o mercado de capitais em termos globais está em acelerada transformação e isso reflete-se no seu enquadramento regulatório. A União Europeia tem em curso um plano de ação para o mercado de capitais apresentado pela Comissão Europeia no final do ano passado. Temos um enquadramento regulatório em Portugal que necessita de ser adaptado e que acompanhe a transformação da realidade que regula. É a melhor homenagem que podemos fazer quando se assinalam os 20 anos do Código dos Valores Mobiliários. A proposta de lei que hoje apresentamos contém um equilíbrio adequado dos diversos valores em causa. Alinha o nosso direito nacional com a globalidade dos padrões do direito da União. Simplifica diversas soluções regulatórias, reforça a proteção dos investidores, reduz custos de contexto e regulatórios, permite aos acionistas abrirem o capital sem perderem o controle da empresa através da figura do voto plural. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta de lei que o Governo hoje apresenta é um contributo para melhorar a competitividade do nosso mercado de capitais, reduz barreiras, custos e encargos. Simplifica soluções regulatórias e aumenta a certeza jurídica da legislação. Temos hoje a oportunidade de criar condições para dispormos de um mercado de capitais mais competitivo e criador do emprego. Com os contributos das senhoras e dos senhores deputados, será possível melhorar o resultado final desta proposta de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Srs. Deputados, não havendo inscrições, passamos para o ponto 3. Temos agora uma inscrição, que é o Sr. Deputado Duque Carneiro, PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Governo apresenta hoje no Parlamento uma alteração, uma revisão profunda, aliás, ao Código dos Valores Mobiliários. O atual Código data de 1999 e já leva 43 alterações. As mudanças que agora são propostas são mudanças ditas como significativas. Portanto, mexem-se para lá do próprio Código dos Valores Mobiliários em legislação relacionada com o Código de Insolvência, a idoneidade dos revisores oficiais de contas e regras sobre a auditoria, no combate à criminalidade organizada e económica ou financeira, entre outros diplomas. Senhor Presidente, senhores deputados, se o propósito destas alterações passa por fortalecer o mercado de capitais português, aumentando a sua competitividade, salvaguardar os investidores e a integridade do mercado de capitais, incentivar o financiamento das empresas através do mercado de capitais, apoiar as empresas de menor dimensão incentivando o seu acesso ao mercado. Aproximar o nosso quadro legal daquilo que já acontece a nível europeu, eliminando barreiras no acesso a este mesmo mercado. Reduzir os custos de contexto. Se os objetivos são estes, o PSD não pode deixar de se rever nos seus propósitos. Mas a concretização dos propósitos implica sempre opções, e aí podemos estar mais ou menos de acordo. Não é num debate na generalidade, certamente, que resolveremos muitas das diferenças de opinião que poderão existir, mas concordamos que este é um tema muito relevante. É um processo legislativo que implicará necessariamente ouvirmos as diversas entidades com interesse neste setor, de modo a que a solução que o Parlamento venha a aprovar não reflita um pensamento ou opções enviesadas de uma certa concepção ou modelo. O PSD está ao lado das empresas e vê com bons olhos favorecer o acesso das mesmas ao financiamento através do mercado de capitais, atraindo novos investidores que, em face à legislação atual, não mostram grande interesse em Portugal ou poderão não mostrar. Não deixamos de notar, todavia, que o Governo normalmente só avança com legislação mais estruturante quando é forçado a isso, como parece ser aqui o caso. O PSD tem outro tipo de atitude: perceber os problemas, antecipar as soluções e reformar. Neste processo, julgamos que é essencial o aprofundamento na especialidade, feito com tempo, mas destacamos desde já como aspectos da maior relevância e que devem constituir pressupostos: a defesa dos investidores e do sistema de intermediação, a existência de uma regulação e supervisão simplificadas, mas ao mesmo tempo robustas, atempadas e eficazes. Alguns dos problemas do passado no mercado de capitais português, que penalizaram fortemente os investidores e os pequenos acionistas, não podem voltar a acontecer perante um desinvestimento na supervisão. Disse.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Vera Braz, do PS. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar os Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Depois de uma crise financeira mundial e uma subsequente crise da dívida soberana na área do euro, Portugal, nos últimos anos, sob a liderança de um governo que perspectivou e alcançou uma forte recuperação da nossa economia sem recorrer à austeridade, mas implementando reformas estruturais, permitiu-nos chegar a 2019 com um crescimento da economia portuguesa acima de todas as projeções, com uma diminuição do desemprego das mais significativas entre os países da OCDE, uma queda dos 17% atingidos durante o período da crise para os 6,5% em 2019. Portugal provou assim a sua capacidade para se reerguer, para entrar numa trajetória de crescimento, de competitividade das nossas empresas e da nossa economia. E voltaremos a prová-lo. Mais uma vez, a capitalização das empresas, a recuperação do investimento, continuará a assumir um papel preponderante para o relançamento da economia portuguesa. Conseguimos nos últimos anos, perante uma base de trabalho que nos permite hoje criar e encarar esta crise pandémica com novas respostas, promover novas alterações estruturais que contribuam desta forma para um crescimento sustentável e resiliente, mantendo a nossa ambição de crescimento e de competitividade. A proposta hoje aqui apresentada pelo Governo, com impactos significativos no mercado de capitais, para além dos seus objetivos de simplificação, de redução de cargas regulatórias ou de uma maior flexibilidade normativa, pretende ir ao encontro das melhores práticas e das regras internacionais, que pretende dar assim um sinal do mercado de capitais ao mercado de capitais enquanto um papel significativo para a recuperação da nossa economia. O mercado de capitais deve servir à economia real enquanto uma ferramenta imprescindível para a criação de valor do nosso tecido empresarial. Desde logo, atuando como uma fonte alternativa de financiamento que permite desenvolver investimentos a longo prazo, reduzindo a elevada dependência dos empréstimos bancários. É o momento de todos nós convocarmos a nossa sociedade, que esta olhe para o mercado de capitais como um mercado ordenado, transparente, confiável, harmonizado com a União Europeia, que permita impulsionar a nossa capacidade de investimento, o nosso empreendedorismo, o desenvolvimento de um Portugal inovador e que se afirma internacionalmente. Portugal caminha assim para uma união do mercado de capitais, essencial para o crescimento da competitividade e do crescimento não só de Portugal, mas da própria União Europeia. O Partido Socialista, tal como o Governo, está de braços dados com esta luta, com esta causa e contribuirá para essa união do mercado de capitais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Renovando o gosto de dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor, tem a palavra. Já não acontecia há algum tempo.
Já há umas semaninhas, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A proposta de lei que hoje apreciamos insere-se num movimento à escala europeia de adaptação da legislação sobre regulação e supervisão de mercados, como se as faltas de transparência nos mercados de capitais fossem resolvidas com este modelo de supervisão dita independente. Essa é, aliás, a primeira questão. A proposta de lei, tal como as medidas à escala da União Europeia, anunciam-se como respostas às evoluções dos mercados, ou seja, adapta-se a supervisão à forma como os agentes de mercado permanente e sistematicamente encontram esquemas de opacidade, circularidade e especulação que penalizam o interesse público, empobrecem e descapitalizam as empresas e a economia real. É verdade que esses problemas não decorrem da presente proposta de lei. Pelo contrário, são inerentes ao funcionamento dos mercados de capitais, que estão no coração do sistema capitalista e que determinam o curso de grande parte da economia à margem dos Estados e do interesse da esmagadora maioria da população. Vejam-se os casos da distribuição de dividendos em Portugal, com descapitalização de empresas fundamentais para a economia do país. É verdade que a presente proposta visa criar condições para uma CMVM com mais poderes de atuação, embora abrangendo apenas as poucas e cada vez menos empresas cotadas em bolsa. É igualmente verdade que visa assegurar mais transparência nos circuitos de capitais, mais segurança na oferta e na aquisição de bens mobiliários e mais capacidade de determinação de beneficiários e titulares. Esses são os seus objetivos enunciados e que, pese embora não tenham até hoje produzido qualquer efeito prático, não são a origem dos problemas, o que também não quer dizer que os resolvam. Há, contudo, dois aspectos na estratégia em que esta proposta de lei se insere que devem ser mais ponderados. A da possível criação de uma espécie de penny stock, pequena bolsa, ou bolsa para pequenas e médias empresas, ou pequenas e médios emitentes, que, tendo em conta as características do tecido económico nacional, mais não faria se não colocar as micro, pequenas e médias empresas nas mãos de intermediários que se dedicariam a extrair-lhes ainda mais valor do que aquele que já é extraído pela banca. E o segundo aspecto é a da escalada para a construção de mercado único de capitais, ou seja, da união dos mercados de capitais, estratégia que reforçará ainda mais o poder dos próprios mercados de capitais, cada vez mais desligado do âmbito nacional e dos instrumentos de supervisão nacionais, e onde as micro, pequenas e médias empresas não são senão o adorno que aparenta justificar esse rumo de centralização de capital. Na verdade, um mercado único de capitais, uma espécie de bolsa única no espaço da União Europeia, tal como o mercado de bens e serviços o fez, colocaria as micro, pequenas e médias empresas de países como Portugal numa situação ainda mais débil de acesso ao capital, jogando na mesma praça que os grandes grupos económicos ou, na melhor das hipóteses, numa praça de micro, pequenas e médias empresas à escala europeia, onde as portuguesas disputariam financiamento com empresas de economias em estágios de desenvolvimento completamente diferenciados. A proposta de lei implica a audição de agentes vários, aliás, enunciados no próprio texto da proposta de lei, mas que não foram enviados ao Parlamento. Além do trabalho de audição dessas entidades, existe um debate a fazer sobre o presente regulatório que a PPL cria, se aprovada, e o futuro que pretende começar a construir, que é o de mais concentração, federalismo e aprofundamento do mercado como centro das decisões financeiras, económicas e, consequentemente, políticas da União Europeia e dos Estados-membros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles. Também tenho esse gosto em renovar. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também já há algumas semanas que não sentia a sua presença e a sua presidência sempre pertinente. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados,